A nossa irmã Eula, em domingos passados, pediu para orarmos por uma senhora, a vizinha dela, Gema Santiago. Essa senhora não é crente. Nós oramos por cura e o Senhor curou. Agora vamos orar pela conversão, para que ela se converta. E ela mandou um bilhete para a igreja. E esse bilhete diz: eu, Gema Santiago, agradeço a todos os irmãos de fé por terem orado por mim, pela minha saúde. Graças a Deus, fui abençoada com a cura. Porto Alegre, 16/6/13. Amém. Senhor, abençoa essa senhora. Nós não a conhecemos aqui, mas tu conheces. Senhor, faz com que ela se aproxime mais e mais da nossa irmã Eula, perguntando sobre a tua pessoa e a pessoa de Jesus, e que ela possa ser levada ao teu conhecimento e entregar a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador dela. Em teu nome oramos, Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia do Evangelho de São João, capítulo 10. Este é um texto bastante conhecido nosso, mas sempre Deus tem algo a nos dizer sobre a sua palavra, né? O texto diz: em verdade, Jesus falando, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falara. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todas quantas vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar, também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Jesus aqui está dando uma biografia da sua pessoa. Ou melhor, uma expressão de sua pessoa e o que ele veio fazer no mundo. Para nós bem compreendermos esse texto, nós deveríamos ler o anterior, capítulo 9, que deu motivo para que Jesus dissesse essa palavra. Nós não vamos ler o capítulo 9, mas vamos apenas dizer rapidamente que havia um homem cego de nascença. Primeiro os discípulos fizeram uma indagação, né? Curiosidade humana sempre está presente. Jesus, por que que este homem nasceu cego? Por causa dos seus pais? Jesus não deu uma resposta a eles. Mas Jesus fez uma coisa estranha. Ele pegou algo do chão, um pouco de terra, cuspiu na sua mão, misturou aquilo e passou nos olhos do cego. E disse, tu vais até o tanque de Siloé e lava os teus olhos lá. E este homem foi, lavou-se e voltou agradecido porque ele estava curado. Bem, naquelas pessoas que estavam ali presentes haviam diversos fariseus. Como os irmãos devem saber, fariseus é uma seita dentro do judaísmo, muito rigorosa com uma lei ou com algumas leis e eram intransigentes. E quando Jesus começou a pregar, eles andavam procurando sempre ouvir a Jesus para criticá-lo e para dizer aos outros que Jesus não era o que ele dizia ser, mas que ele era algo maligno, que não deveria ser ouvido nem atendido. Quando esse cego chegou, eles logo foram perguntar, como é que tu foste curado? E ele então deu todo o relatório. E eles se escandalizaram e disseram, como é que um homem pecador pode fazer obras como esse homem faz? E estes fariseus estavam indignados com Jesus. E então deram uma sentença para aquele cego. Tu estás expulso da nossa sinagoga. Tu não é mais do nosso. Então, neste momento, Jesus fez uma pergunta muito interessante ao cego, né? Crês tu no Filho do Homem? O cego respondeu, quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então o cego afirmou, creio, Senhor. E então ele adorou Jesus. Uma ovelha que estava perdida naquele momento entrou para o rebanho do Senhor. Aleluia. Diante daqueles que estavam presentes e os fariseus, Jesus então faz esta apresentação da sua pessoa de uma maneira bem interessante. É interessante também que ele não começou dizendo eu sou. Ele logo começou a dizer, na verdade vos digo. Meus irmãos, sempre que Jesus usa essa expressão, e ele usa por diversas vezes no Novo Testamento, ele está mostrando alguma coisa que ele vai dizer e que deve, as pessoas devem ter muita atenção com o que vão ouvir. E então o que Jesus vai falar é algo que realmente precisa ser atendido por nós quando lemos ou quando ouvimos dizer essa expressão. Tudo que Jesus vai dizer neste texto tem por pano de fundo este fato da cura de um cego. Por isso, poderíamos chamar assim, embora não seja exatamente uma parábola, essa parábola que Jesus faz é ao mesmo tempo instrutiva e acusativa. Deus vai instruir sobre a sua pessoa e a sua missão. Jesus vai instruir sobre isto. E ao mesmo tempo ele vai fazer algumas acusações. E algumas acusações bem fortes. Mas o principal é que ele quer que seja bem compreendido quem ele é e a sua missão no mundo. Jesus, logo de início, antes de dizer quem ele era, ele começou a apresentar os personagens do que ele vai dizer. Então, ele começa citando uma porta, as ovelhas, o aprisco, o lugar onde se guarda as ovelhas, um ladrão, um salteador e, finalmente, um pastor das ovelhas. É com esses elementos que ele vai apresentar o seu ensino. E tudo o que ele vai dizer vai culminar certamente neste fato que ele é o bom pastor. E ele dizia isto com muita ênfase, porque ali havia muitos judeus, e entre os judeus, os mais rigorosos, que eram os fariseus. Desde o começo do seu ministério, no mundo, Jesus já apresentou, ele estava sempre, por diversas vezes, falando sobre o pastor, sobre ovelhas. O Evangelho de Mateus, lá no capítulo 9, versículo 36, narra um momento em que Jesus estava com os seus discípulos e se reuniu uma grande multidão em volta dele. E o texto diz assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se dela, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. É no começo do ministério de Jesus que ele teve esse sentimento. E o seu amor por aquela multidão de gente que realmente vinha para ouvi-lo, ele se compadeceu. Gente que nada conhecia do que ele era e do que ele veio fazer. E que precisava realmente de um pastor. Um povo que se dizia religioso. Provavelmente, muitos daqueles que estavam ali eram aqueles que estavam no grande templo de Jerusalém para todo aquele ritual que faziam os judeus no templo. Mas ninguém conhecia verdadeiramente Deus. Ninguém conhecia verdadeiramente o amor de Deus. Ninguém conhecia que Deus amava e poderia dar uma salvação eterna. E essas seitas judaicas estavam sempre acusando o povo. Vocês não fazem isto, não fazem aquilo, não guardam o sábado, não fazem isto. Esse mesmo texto diz que eles condenaram Jesus porque Jesus curou o cego num sábado. E então eram aqueles preceitos que não diziam nada para a vida espiritual, mas colocavam regra sobre regra, dispensando o que a lei de Deus havia colocado naquelas regras. Meus irmãos, o cristianismo de hoje, muitas vezes, há grupos que estão pondo regras sobre regras, mas não estão apresentando por que Deus deu as regras e quais são as finalidades das regras. Não é só guardar o domingo porque está escrito aqui, mas guardar o domingo porque Deus quer que o seu povo esteja voltado para ele depois de uma semana de trabalho. Jesus viu aquela multidão e viu como ovelhas que não têm pastor. Os israelitas que estavam ao seu derredor eram ovelhas que não tinham pastor. Por isso que ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Esse texto que eu li de Mateus coloca uma palavra aqui, dizendo que Jesus teve compaixão. Ter compaixão é ter um sentimento de pesar que nos causa um mal-estar pelos males alheios. Podíamos dizer que é ter piedade daqueles que sofrem. É ter um sentimento de aflição pelas adversidades que os outros estão passando. Em Romanos 9,15, o apóstolo Paulo mostra que a compaixão é também um dos sentimentos de Deus, um sentimento divino. E ele diz, ele cita uma palavra do próprio Deus, dizendo: eu terei misericórdia de quem me aprover e compadecer-me-ei de quem me aprovar ter compaixão. Misericórdia e compaixão são atitudes divinas que marcam bem a pessoa de Deus. E a pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. E neste próprio texto que nós estamos vendo do Bom Pastor, lá no versículo 15, nós vamos encontrar a maior compaixão que ocorreu na face da terra. E esta compaixão estava no coração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele e o Pai, por compaixão da humanidade que estava vivendo fora de todo o propósito para o qual ela foi criada, estava extraordinariamente, plenamente perdida. Estava sem salvação, não podia ter a vida eterna. A compaixão de Deus e a compaixão de Jesus fizeram com que Jesus viesse ao mundo. E a prova da compaixão de Jesus está aqui neste versículo. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, essa é a compaixão. A compaixão de alguém que dá a sua vida. Não é fácil eu dizer, bem, se esse homem está condenado, e se eu der a minha vida por ele, ele vai ser livre e eu posso morrer por ele? Situação difícil para nós, né? Abrir mão de tudo e dizer ao juiz: juiz, toma minha vida e solta este homem. Em outras palavras, foi o que Jesus fez. Pai, toma minha vida, sacrifica-me por amor da humanidade. Este é o verdadeiro pastor. Este é o homem de compaixão. Compaixão por cada um de nós que estamos aqui e por todos aqueles que nele creem. Meus irmãos, nós com certeza que vamos ter a vida eterna. Ou melhor, que nós já estamos vivendo a vida eterna. E que entraremos na eternidade, porque Jesus teve compaixão de nós. Meus irmãos, estejamos firmes neste ponto. Não é uma simples doutrina do Evangelho. É uma realidade, é uma vida, e nós precisamos viver com a consciência de que Jesus é o nosso pastor, que Ele deu a sua vida por nós, e nós estamos já vivendo a vida de Cristo, a vida que é eterna. Os irmãos podem dizer amém?
Amém.
Amém. Glória a Deus, que nós temos isto em nós, e vamos guardar sempre brilhando isto em nós. Porque nós não queremos ter nenhum engano. Nenhum dos personagens que Jesus diz, o ladrão entra não pela porta, mas por outro lugar, para roubar a ovelha. Não esqueçamos, há muitas coisas que são do demônio que querem nos roubar do rebanho do Senhor Jesus. E nós temos que ter a convicção de dizer ao impostor, eu sou de Jesus, a sua vida está em mim, tu não podes tocar em mim. Aleluia. Jesus começa com uma negação seguida de uma afirmação. Ele diz, depois de dizer, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Então, o que ele vai dizer? É que tem uma porta e quem entra por aquela porta do lugar onde as ovelhas estão guardadas, ele não pode entrar nessa porta, não entra por ela. Mas pode entrar por outra parte. Então Jesus já diz, faz uma acusação. Esse é o ladrão e o salteador. Isso aqui é bem claro porque ele diz um fato verdadeiro. É que todas as ovelhas do rebanho do Senhor podem estar em perigo. E podem ser roubadas. Ele não disse que o ladrão viu a porta fechada e disse, bem, essas ovelhas estão muito seguras. Eu não posso arrombar essa porta. Ele procurou entrar por um outro lugar. Para ir e fazer o dano que ele propusera no seu coração fazer. Aquele, porém, diz Jesus, que entra pela porta, este é o pastor. Na porta da nossa vida, Jesus entrou um dia. Aleluia! E Ele quer estar sempre presente na nossa vida. Há um relacionamento estabelecido entre as ovelhas e o pastor. As ovelhas ouvem a sua voz e Ele as chama pelo próprio nome. Ele chama as ovelhas pelo próprio nome. Nós não somos desconhecidos de Jesus. E nós também não podemos desconhecer Jesus. Meus irmãos, se somos ovelhas de Jesus, o nosso desejo tem que ser esse. Eu quero mais e mais de Cristo. Me lembro de uma canção que nós cantávamos no passado muito. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu amor. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais da sua vida. Ah, queridos irmãos, Jesus quer estar conosco, quer estar em nós. Ele quer ter comunhão conosco. Nós temos que abrir a nossa coração de par em par para que Ele venha a nós. Parece que muitas vezes a gente quer ter Jesus, mas deixa sempre uma cortina assim na frente de nós. Como aquele aparelho que puseram lá para que o barulho de fora não entre e o de dentro não saia. Às vezes nós fazemos isso na nossa vida. Colocamos uma cortina, uma parede entre nós e Jesus. Achamos que somos de Jesus, mas não temos comunhão com Ele. Não ouvimos a sua voz. Temos que tirar as barreiras, meus irmãos. Temos que tirar aquilo que impede de nós ouvir a voz de Jesus. Como é bom ouvir a voz de Jesus. Como o Pai, Ele fala de muitos modos e de muitas maneiras. Por isso, nós temos que estar atentos ao seu falar. Esses dias eu estava com um problema e eu abri a palavra e disse, Senhor, fala para mim. E como eu tenho feito algumas vezes, eu disse, Senhor, fala aqui na tua palavra. E abri aonde se abriu a e era a palavra que eu precisava para aquele momento. Isso aconteceu essa semana. Ele me falou. Eu o busquei, ele respondeu. Não digo que esse é o único método e o principal método, mas há muitas maneiras que nós temos que estar atentos, que o nosso pastor, o pastor das ovelhas, quer ter um relacionamento conosco. Ele ouve a voz das ovelhas. E que bom, ele chama pelo próprio nome as ovelhas. Se nós tivéssemos tempo, eu ia pedir para cada um irmão aqui dizer o seu nome bem alto e saber Jesus sabe este nome é teu. Ao dizer que ele é a porta do aprisco, bem entendido, a porta do reino do seu Pai, ele se coloca como um amigo protetor. Ah, meus irmãos, quanto a porta da nossa casa nos protege, né? Eu e a minha casa, a minha família, passamos por esse aperto na semana passada. Nossa casa em Canela foi arrombada. Um lobo quis entrar lá. Mas, meus irmãos, as coisas aconteceram de tal forma que a minha conclusão foi essa. Quem entrou, entrou, mas teve uma força, um anjo, uma luz, alguma coisa que ocorreu, porque eles saíram logo e não levaram nada de importante. Arrombaram a porta, mas não levaram nada de importante. Jesus se coloca como amigo protetor nosso. Defensor das suas ovelhas. as que estão dentro do aprisco. E tudo isso mostra a diferença entre os falsos pastores e o verdadeiro pastor, que é Jesus. Se Jesus está conosco, guardando-nos, os falsos pastores, os falsos ladrões, os falsos salteadores, jamais nos alcançarão. Ele fecha qualquer possibilidade de nos levar para outros. Meus irmãos, se nós queremos estar no lugar seguro espiritualmente, Jesus é o nosso guardador. Agora, o que não é o pastor, já tem a sua identidade que Deus deu. Ele é salteador. Ele não entrará, porque Jesus é a porta. Como eu disse, ele estava falando para aquela multidão de pessoas que estavam ao seu redor e que eram daquele judaísmo lá do seu tempo. E o ladrão e o salteador dos filhos de Deus eram estes fariseus que se importavam mais naquilo que eles criam do que aquilo que poderia ajudar o povo na sua vida espiritual. Por isso Jesus está falando muito diretamente àqueles homens. Uma vez, está lá no mesmo Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43, Jesus disse: eu vim em nome do Pai e vocês não me recebem. Se outro vier no seu próprio nome, certamente o recebereis. Meus irmãos, os judeus não receberam Jesus. É só nós irmos para o dia em que Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos para que o governador o julgasse. O que que aquele povo disse? Um povo, muitos daqueles, eu creio, que estavam lá foram curados por Jesus. Muitos ouviram as mensagens de Jesus e disseram: isso é verdade, isso é verdade. Mas naquele dia eles não aceitaram e disseram: crucifica-o, crucifica-o. Desprezaram ao bom pastor e defenderam quem? Um salteador. Barrabás. Eles bem podiam gritar: solta Jesus, solta Jesus. Mas responderam para Barrabás quando ele pergunta: quem eu devo soltar no lugar dele? E eles gritaram em conjunto: Barrabás, Barrabás. Meus irmãos, a humanidade hoje está gritando: Barrabás, Barrabás. É a hora de nós clamarmos a Deus que mostre ao povo Jesus Cristo, o bom pastor. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, que é este entrar e sairá? Jesus diz, eu dou plena liberdade às minhas ovelhas. Elas podem sair e vir, porque eu estou vigilante com elas. E ele continua, e achará pastagens. Ele deixa sair porque ele tem alimento para elas, fora daquele lugar fechado. Lembramos do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Levar-me-á em pastos verdejantes. Jesus tem o alimento verdadeiro para nós. No outro versículo, Jesus diz, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, se vir o lobo, lembremos, irmãos, o lobo, entre todos os animais, é o maior inimigo das ovelhas. O que teve que, Davi teve que, cuidava de ovelhas antes como um mocinho. O que é que ele teve que enfrentar? Um lobo. O lobo que vinha roubar as suas ovelhas. Mas o mercenário, quando vê o lobo, foge do lobo. E então, as ovelhas se dispersam. O lobo se alimenta com elas. Mas o bom pastor o que faz? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que as suas ovelhas podem ter esta vida abundante? Jesus mesmo responde no versículo 15 do capítulo que estamos meditando. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Meus irmãos, quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos nos alimentando exatamente do que Jesus disse. Ele é o alimento para nós. Ele deu o seu corpo e derramou o seu sangue para nos dar o alimento espiritual eterno. A vida dele por nós. Quando Jesus diz, eu dou a minha vida pelas ovelhas, logo em seguida ele vai dizer, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Há duas coisas aqui que são interessantes. Em primeiro lugar, Jesus está falando da sua obediência ao Pai. E ele foi obediente ao Pai até a morte, até o fim da sua vida. E ele deu a sua vida para que as suas ovelhas pudessem ser salvas. A morte de Jesus é o ato supremo da sua obediência ao Pai. Isso é que mantém uma grande ligação de amor entre Deus e do seu filho Jesus. Agora, a segunda coisa que Jesus fala neste versículo é bem interessante. Porque Jesus, me parece que não assentou para que os outros ouvissem claramente o que ele vai dizer. Mas ele disse, eu dou a minha vida para reassumir. Jesus já estava proclamando a sua ressurreição. Bem antes de qualquer acontecimento na sua vida e no seu ministério, ele já estava anunciando a sua ressurreição. Jesus tinha plena consciência de que ele veio, estava no mundo, ele estava trazendo a mensagem, ele estava cuidando das ovelhas que ele ia ganhando. Porque ele ia morrer por toda a humanidade, para que todos pudessem ter a sua vida e viver na sua vida. Lá ele já de antemão anuncia, para reassumir a minha vida. Jesus é maravilhoso. Ele sabia que ele seria odiado, maltratado, traído, escarnecido, crucificado, morto. Mas ele sabia que depois vinha a glória da ressurreição. Glória seja dada a Jesus. A nossa gratidão deve ser total para com ele. Ele é aquele que morreu por nós, mas ressuscitou e vive, para que nós vivamos nele hoje e na eternidade com ele. Uma bela afirmação que Jesus faz, está no versículo 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Posso fazer uma pergunta? Ninguém vai me responder, mas deixo com os irmãos. Nós somos ovelhas, nós conhecemos o nosso pastor. Meus irmãos, é de sentir que muitos crentes que afirmam ser cristãos não conhecem Jesus. Porque não estão vivendo a vida de Jesus. Se nós conhecêssemos Jesus, nós estávamos procurando viver a vida de Jesus. Procurar em tudo demonstrar que Jesus está vivo. Eu conheço Jesus, ele está em mim, ele está me falando, ele está me ajudando, ele me está proporcionando tudo o que eu necessito. Ele é o bom pastor que me alimenta. Eu conheço este que faz tudo por mim. Nossa obrigação de cristãos é conhecer verdadeiramente Jesus. Nós às vezes procuramos conhecer o filósofo tal, o doutor fulano de tal, o grande teólogo. Meus irmãos, quem estuda teologia vai ver que no passado houve homens que tiveram o nome teólogos porque eles escreveram teses, livros e outras coisas, mas não conheciam Jesus. Nunca tiveram experiência com Jesus. Eram intelectualmente cristãos. Mas não eram as ovelhas do Senhor. Jesus quer nos apacentar, quer cuidar de nós. Mas para isso, nós devemos conhecê-lo. Se chegar na nossa casa uma criança no colo da mãe e ela não nos conhece, logo ela chora, né? Não quero nada com alguém. Mas ontem nós tivemos uma experiência muito gostosa. A Miriam foi visitar a Gelsa, levou a sua filhinha. E quando ela me olhou, ela sorriu. Eu quis segurá-la e ela veio para o meu colo. E depois, a qualquer momento que eu me dirigia a ela, ela estava atenciosa, ela me conhecia. Que sejamos como uma criança conhecedora de Jesus. Criança porque não sabemos tudo ainda, porque muita coisa ainda Ele tem para nos revelar. Mas Ele pode sorrir para nós, porque nos conhece. E nós podemos sorrir para Ele, porque conhecemos. Mas vamos procurar crescer no conhecimento de Jesus. Isto é importante. Quanto mais conhecermos Jesus, mais a vida de Jesus está em nós. Jesus é o bom pastor. Por isso ele vai dizer que aquele que segue, vai acontecer uma coisa especial e linda. Haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Como nós cristãos precisamos aprender que temos que convergir para o único rebanho, para o único pastor deste rebanho. Eu vou terminar com uma experiência que uma vez eu vi de um testemunho de um pastor. Num curso que eu ano passado fiz nos Estados Unidos, eu ouvi esse pastor dizer. Ele disse que ele tinha uma congregação num bairro lá da cidade dele, num estado dos Estados Unidos, e o grupo não crescia. E eles estavam lá reunidos sempre, aquele pequeno número. Um dia chegou naquela cidade um novo pastor para abrir um trabalho ali e ficou na mesma rua e quase na mesma quadra. E um dia o pequeno rebanho dele disse, pastora, aquela igreja está crescendo, como é que a nossa não cresce? Ele pensou, pensou e respondeu assim. Bem, próximo dia de culto lá, todos nós vamos para lá. Porque aquele homem está pregando o evangelho de Jesus como nós estamos pregando. E eles foram. E aí eles disseram para o pastor, nós somos rebanho do seu pastoreio aqui. Porque nós temos o mesmo Jesus que vocês têm. Que bom, meus irmãos, que nessa cidade os que têm Jesus pudessem se ajuntando aos que têm Jesus para que Jesus dissesse em Porto Alegre, eu tenho um só rebanho e um só pastor. Vamos orar por isso. Jesus, tu és o único pastor. Não há outro pastor fora de ti. Faz com que a tua igreja seja uma igreja só. Aonde tu estejas cuidando das tuas ovelhinhas. Trazendo para nós, ó Senhor, o alimento que precisamos. Em especial, o mais importante alimento que tens para nos dar é o teu amor, para que nós possamos amar uns aos outros, assim como tu nos amaste. Te louvamos, Jesus, e somos agradecidos, porque podemos dizer, tu és nosso pastor e nada nos faltará. Vive em nós, Jesus, e nós queremos viver em ti. Amém.
Amados, bom dia. Enquanto o Erasmo ministrava dessa forma tão graciosa a palavra do Senhor, e logo no início, quando ele falava da compaixão do Senhor por nós, me veio um texto da palavra que eu gostaria que vocês abrissem, porque eu gostaria que nós lêssemos juntos esse texto, porque é um texto muito precioso, porque é uma expressão muito grande dessa compaixão de Cristo por nós quando ele se entregou. Esse texto fica então Romanos 5, 6. E, então eu vou ler, mas vocês acompanhem, né, para ver, não perder essa riqueza que o Espírito Santo deseja ministrar ao nosso coração. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já conciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriemos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, realmente, o Senhor se entregou. Nós, de fato, somos desprezíveis, mas o Senhor encontra em nós um grande valor, a tal ponto que deu a sua vida por nós. Então, sejamos muito gratos por esse bom pastor que tem cuidado da nossa vida de uma forma tão plena, entregando a sua vida e agora, ao mesmo tempo, nos dando essa oportunidade de vivermos a sua vida. Amém.
Amém.